Agora são 10 horas e 33 minutos. Vamos ao CBN Arte e Cultura. O CBN Arte e Cultura de hoje vai falar sobre incentivo à cultura pelo governo federal. O governo quer alterar as regras deste incentivo. Por quê? Nós sabemos que a relação entre o governo federal e muitos artistas, lideranças ligadas à arte e à cultura, não tem gostado muito das posturas do governo. Mas quem vai falar sobre isso é Miguel Fernando. Miguel, bom dia!
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. Um feliz 2022. É o nosso primeiro CBN Arte e Cultura do ano. E é isso mesmo, Gilson. A Lei Nacional de Incentivo à Cultura, anteriormente chamada de Lei Rouanet, bateu recordes de destinação de recursos em 2021. Primeiro vamos falar dos aspectos positivos e aí a gente parte para a análise. No ano passado, foram quase R$1,8 bilhão destinados por meio da renúncia fiscal para milhares de projetos em todo o país. Só para a gente ter uma ideia e fazer um comparativo, em 2021, mesmo ano desse valor significativo de destinação de recursos, os projetos aprovados juntos solicitaram quase R$2,3 bilhões. Para o ouvinte entender, o proponente do projeto ele aprova um valor e depois ele precisa captar com as empresas tributadas no regime de lucro real. E as empresas, por sua vez, abatem uma parte desse valor aportado por meio da renúncia fiscal, que é um valor que vem do imposto de renda. São 4% do imposto devido dessas empresas. Então, se a gente fizer uma análise, é claro que muitos desses projetos que captaram em 2021 são projetos que foram aprovados, às vezes, em 2019, 2020, 2021. Mas se a gente fizer uma análise fria dos valores captados em 2021 com a quantidade de projetos e os valores solicitados por eles, a gente tem uma diferença de apenas R$500 milhões. E é uma diferença baixa, porque significa que as empresas estão aportando mais. E é um contrassenso também, porque parece que no período da pandemia muitos setores cresceram substancialmente e isso tem um impacto direto na renúncia fiscal, porque acabam arrecadando mais, acabam tendo mais impostos a serem pagos. Bem, e qual que é a situação que a gente analisa? Primeiro, esse resultado, além das empresas que estão num desenvolvimento econômico bastante acentuado, crescente, e também dos empresários acreditarem cada vez mais que a arte e a cultura podem transformar a sociedade, isso também tem a ver com uma mudança que foi promovida na lei por meio de uma instrução normativa de abril de 2019, quando, então, o governo Jair Bolsonaro havia estabelecido algumas novas regras que tinham um objetivo bastante interessante, que é reduzir a concentração de recursos no eixo sudeste. A gente está falando aqui do Rio-São Paulo, esse eixo Rio-São Paulo, onde a gente tem as maiores companhias, atores, atrizes, e também aonde acaba tendo o maior número de empresas patrocinadoras. E uma das alterações, e aí tem a ver, Gilson, com o que você falou, que eu também vou destacar de um comentário dessa semana que o presidente falou, uma dessas alterações foi estabelecer, isso lá em 2019, um novo teto para valores de projetos em algumas modalidades. Antes tinham algumas limitações, mas isso não ficava claro. Então, a partir de uma nova instrução normativa que foi publicada lá em 2019, alguns projetos de alguns setores ficaram com um teto de R$1 milhão, mas ainda mantido algumas excepcionalidades, sobretudo para projetos especiais ou aqueles vinculados à preservação, patrimônio e museologia. Inclusive, o Museu da Língua Portuguesa, que teve problema daquele incêndio, que depois foi recuperado, e a gente já falou aqui, ele foi recuperado por meio da Lei Rouanet, né? E a intervenção já lá em 2019 foi uma resposta direta do presidente Jair Bolsonaro contra alguns artistas que haviam se beneficiado da lei e que eram críticos ao seu governo. E o presidente deixou isso claro em várias entrevistas. E aí o interessante é que essa disputa de narrativas, ela se arrasta durante todo o seu governo, né? Essa semana, ao sair do hospital, o Bolsonaro antecipou que tem conversado com os técnicos da Secretaria Especial da Cultura para promover uma redução, mais uma redução de teto para os projetos de atores e atrizes. Ele não deixou muito claro qual que seria o segmento impactado, se essa mudança ocorresse, mas destacou assim, informalmente, que a ideia era reduzir aquele R$1 milhão de teto que foi proposto já em 2019 para no máximo R$500 mil. E aí ele até destaca, né, que ele foi alvo de críticas nas últimas semanas por alguns artistas de grande visibilidade, como a própria Ivete Sangalo. Mas a bem da verdade, Gilson, é que a história não é bem assim como destacado pelo presidente. Nós precisamos ter a responsabilidade para mostrar de fato como é que se aplica na prática a lei no interior do Brasil, porque de fato ela chega ao pequeno produtor, mas também atinge grandes corporações e elas se beneficiam, mas são realidades diferentes. De modo geral, uma boa parcela dos recursos circula entre médios e pequenos produtores com projetos que não ultrapassam R$300 mil, sendo ainda que a maioria deles é executado com apenas 60% do que capta. Ou seja, se um proponente apresenta um projeto de 300, ele capta 60% desse valor do projeto, ele adapta o projeto dele e ele executa. Isso significa que o montante financeiro da média dos projetos executados é ainda bem menor. E como exemplo, eu destaco Maringá, onde nós estamos, né? E claro que aqui acaba contando com o trabalho do Instituto Cultural Maringá. Mas, em 2021, os valores viabilizados para projetos locais e que vão acontecer, vão ser executados ao longo de 2022, chegaram a R$3,5 milhões. Foram dezenas de projetos apoiados no ano de 2021. Um crescimento, aí tem muito a ver com o que eu disse do período da pandemia, mas que tem potencializado alguns setores, alguns segmentos econômicos, um crescimento de 112% em comparação a 2020, quando foram movimentados R$1,6 milhão, e 2021, R$3,5 milhões. Esse montante vai viabilizar projetos da área do audiovisual, escolas de artes para pessoas em situação de vulnerabilidade social, crianças, jovens, enfim, grandes e médios espetáculos, mostras e festivais e tudo, sem contar projetos de literatura, e tudo absolutamente gratuito. Ou seja, a gente entende, claro, que existe uma concentração de recursos da lei no Sudeste, mas aí a gente tem que partir da premissa que isso não é só com a lei de incentivo. Isso é com a economia nacional, exato, a concentração de recursos.
População também. Né?
Exatamente, é do aspecto demográfico e econômico nacional. Isso não tem nada que ver só com a Lei Nacional de Incentivo à Cultura. E que alguns desses artistas artistas de relevância nacional, se beneficiaram aos montes nos últimos anos, mas isso é uma parcela muito pequena do montante global que a lei tem beneficiado no aspecto nacional. Hoje é o nosso principal e mais importante programa de fomento e estímulo às ações das artes e da cultura.
Ô Miguel, tem uma coisa que você colocou que eu achei legal, só queria pontuar isso. A gente tem grandes centros, que sempre são grandes produtores de arte, cultura, a gente sabe disso, tem uma capacidade e um potencial de produção maior. Você conhece isso, tem vários fatores. Você colocou fatores econômicos, populacionais, né? Até mesmo concentração urbana. Enfim, tem uma diversidade maior também. Legal que a gente também tem regiões no Brasil que precisam ser conhecidas, divulgadas, valorizadas. Aí estava falando da gente aqui. E eu achei legal os números que você apresentou. Quer dizer, a gente está tendo hoje um investimento do setor privado na cultura e na arte, e existe possibilidade de crescimento disso. Porque o custo, por enquanto, é pequeno. As pessoas conseguem produzir com pouco, né? E produzem coisas boas, né? Estou falando com uma delas, inclusive, né?
Sem dúvidas. E é interessante que agora Maringá, no aspecto da produção artística e cultural, e claro que produção artística e cultural na cidade de Maringá já acontece há décadas, mas sob o ponto de vista de produção profissional, em que você tem qualidade técnica, uma qualidade artística por conta do intercâmbio proporcionado pelas trocas de experiências instrumentos de incentivo financeiro, porque arte e cultura é um segmento econômico que movimenta bilhões em aspecto nacional, global, e é uma cadeia de valores que você envolve vários profissionais. Nós estamos num momento de transição, em que Maringá está a um passo de crescer ainda mais sobre esse aspecto. Nós temos projetos, como você bem destacou, que são produzidos com pouco investimento, mas tem projetos que estão produzindo com pouco investimento, mas se conseguir captar um pouco mais, vai dar um salto ainda mais significativo. E Maringá está num momento muito oportuno. Por quê? Nós somos reconhecidos como a melhor cidade do Brasil para se morar, para se investir, para se criar os filhos. A gente não pode ser ufanista, a gente sabe que existem vários problemas da cidade que precisam ser resolvidos no aspecto social, etc., de infraestrutura e tudo mais. Mas há espaço para Maringá demarcar como um destino turístico para projetos artísticos e culturais. Nós temos, por exemplo, a Mostra de Solos e Monólogos, que é realizado pela Dois Coelhos Comunicação e Cultura, que é uma mostra de teatro belíssima que acontece durante quase uma semana com espetáculos que vêm do Brasil inteiro. Nós temos o Escala Cultural, que é dessa mesma proponente, que é a Rachel Coelho, que traz espetáculos de relevância nacional para acontecerem mensalmente na cidade. E por que que eu estou falando especificamente sobre esse segmento? Porque em Londrina nós tínhamos o FIRLE, que é o Festival de Teatro. Ele já não acontece mais por uma série de dificuldades ali em Londrina. Ou seja, tirando Curitiba, que tem o Festival de Teatro, que é uma referência nacional, Maringá pode pegar carona e também demarcar com mais um festival de teatro. E o que que isso tem a ver com a economia? Atrai turistas, esses turistas ficam no hotel, consomem no comércio, nos restaurantes, utilizam táxi, geram a economia criativa da cidade. E eu falei só de uma profissional. Quantos outros produtores nós temos na cidade e com projetos que são viabilizados por meio de destinação de recursos do imposto de renda. Uhum. Agora, a estratégia é que a cidade se aproprie desses projetos e não deixe os produtores sozinhos no desenvolvimento, porque esse é um grande ativo que a cidade precisa enxergar. E se apropriar não é disponibilizar recursos, se apropriar é trabalhar ele de maneira estratégica e envelopar como um atrativo turístico.
E tem o dado legal, se a gente pegar assim, você conhece essa pessoa que eu vou citar, que tem uma história no teatro da cidade há muito tempo, que é o Pedro Shoa. Você conhece o Pedro Shoa?
Sem dúvidas, do
trabalha Circo muito, Teatro Sem Lona. Exatamente, o Pedro tem trabalhado muito também. E a gente tem percebido assim, as pessoas falam de cultura, olha eu dando pitaco aí na tua coluna, mas a gente fala muito de cultura, mas cultura tem muito a ver com a economia também, como qualidade de vida. Qualidade de vida passa por um bom ambiente cultural, que trabalha valores positivos, que melhora as pessoas dentro da cidade, e pessoas melhores produzem mais, geram menos violência, tem melhor convivência social, tá claro? E geram mais ideias, as pessoas ficam mais criativas. Você pode criar, inclusive, seres humanos mais dispostos, né, a investirem em outros projetos, em inovação. Quer dizer, cultura tem muito a ver com as pessoas, né? Cultura é a prática das pessoas. Então, acho que é um baita investimento, ela não é a cereja do bolo, a cultura é o bolo, a gente sempre comenta isso aqui, né?
Ela é a massa.
Exatamente, ela é o sabor da coisa. Né?
Exatamente, esse aspecto é muito importante, Gilson, a gente vem discutindo isso há bastante tempo, que na verdade o centro da sociedade é a cultura, a educação se desdobra da cultura, a economia se desdobra da cultura, a saúde se desdobra da cultura, só que os gestores públicos eles ainda não enxergaram isso, a cultura acaba sendo periférica, quase como que se fosse aquele... O topo do bolo, né? O acabamento da casa, quando na verdade é a base principal, é o alicerce da sociedade.
Exatamente.
E isso reflete um orçamento. A cultura, infelizmente, acaba tendo os piores orçamentos em âmbito nacional, com poucos investimentos. É difícil você encontrar, por exemplo, um município médio para pequeno que tenha uma secretaria de cultura exclusiva. Geralmente vai ser secretaria de educação, turismo, lazer, etc., etc., e cultura. Então é um momento de transformação na sociedade, que a cultura precisa ser o eixo, isso é uma análise econômica histórica, todas as cidades que se identificaram como cidades culturais e turísticas foram cidades que cresceram socialmente, né, no seu IDH, etc., etc., mas o mais importante dessa história toda é que a gente interprete a Lei Nacional de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, como um grande instrumento de fomento e incentivo às artes e à cultura. Afinal de contas, não é porque uma pessoa comete um equívoco com uma determinada lei que a gente vai generalizar ela como um todo. Aquela pessoa, ela tem que pagar por aquele erro, ela tem que responder por aquele erro, mas ao mesmo tempo existe toda uma cadeia que depende dessa infraestrutura. E por isso a gente veio trazer esses números para mostrar que houve um crescimento muito grande no ano passado em aspecto nacional e também em aspecto local, e que as pessoas vão ver muito projetos acontecerem ao longo deste ano por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura. E você falou uma coisa importante, Gilson, aqui para fechar o meu pensamento, que a lei ela proporciona uma melhor qualidade de vida. E isso tem muito a ver porque o público que consome cada vez mais arte e cultura se transforma em um público mais crítico, um público que lê mais, que busca outras fontes de referência, que muda o seu repertório, que tem opções. A arte e cultura não vai impor o que é bom e o que é ruim. A gente vai trazer opções para que o público possa escolher o que mais lhe agrada, né? Isso gera uma sociedade crítica, que pensa muito mais na hora de votar. E isso talvez preocupe, né, um pouquinho mais as pessoas que vão concorrer aí nas próximas eleições e daqui 2 anos que nós temos eleições municipais também.
É, e você sabe, né, Miguel, a gente tem, tendo conteúdo para poder pensar o mundo na complexidade que ele é, a gente começa a pensar caminhos que a gente não enxerga, a gente começa a ver caminhos que a gente não costuma ver, né, dessa forma mais aparente que a gente tem. Cultura costuma dar a gente certos olhares diferentes, aquela sacada que você conhece como ninguém, que é tipo, poxa, não tinha pensado nisso. Oh, realmente, tenho que levar em consideração tal coisa. Ah, existe essa possibilidade também. A cultura é isso, né, Miguel?
Sem dúvidas, né? E aí a gente tem que dividir, a gente já falou sobre isso, né? Eu acho que foi o tema do primeiro Arte e Cultura, a diferença entre arte e cultura, né? A cultura, ela acolhe, a cultura, ela integra. Então, um elemento cultural que a gente pode destacar é a nossa linguagem, a moda, etc. A arte, ela pode ser bela, mas ela também traz o aspecto provocador, reflexivo, para propor uma certa tensão que vai fazer você pensar um determinado tema sob outros aspectos. Enquanto a cultura, ela acolhe, a arte, ela pode repelir. Então, juntos, nós temos uma estrutura de uma cadeia que nos faz ser uma pessoa melhor, mais crítica, uma pessoa mais ativa na sociedade.
Deixa eu fazer só uma pergunta final, que fiquei curioso. A gente falou de arte e cultura, foi realmente o nosso primeiro programa. Estaria errado afirmar que, né, uma sociedade que culturalmente é rica costuma ter uma expressão artística melhor ou entende a arte de uma forma diferente, né?
É, sem dúvida. E aí a riqueza não tem a ver com bens materiais, né? Mas sim com conhecimento, com qualidade, com empatia. Que eu acho que isso é o que está faltando muito nos dias de hoje.
A diferença existe, a gente tem que entender e respeitar, né? E a gente tem que conviver, né?
Sem dúvidas. Isso é viver em sociedade. Fora disso, você está vivendo em qualquer outro mundo que não é o democrático.
Exatamente. Assine embaixo. Tamo junto nisso.
É isso aí.
Meu caro Miguel, muito obrigado por tudo e até a semana que vem.
Obrigado, Gilson. Até a semana que vem. Um feliz 2022, que seja um ano de grandes realizações e que a gente também comemore as pequenas realizações, não
é
mesmo?
É verdade, porque as pequenas constroem as grandes. E homens pequenos e pouca coisa que a gente quase sempre despreza são fundamental, porque somando eles fazem uma grande diferença. Então não pode desprezar, não. Ninguém e nunca e nada. Meu caro, um grande abraço para você.
Obrigado, até a próxima
semana. Feliz ano novo, feliz ano novo.
Obrigado.
E você pode entrar em contato com o Miguel Fernando, o projeto Miguel, fantástico, reconhecido mais do que isso, né, e necessário, que é o Maringá Histórica no Instagram.